uma preocupação grande, a gente traz aqui essas informações, né, no que a gente já trouxe como uma prévia, né, no comecinho aqui do CBN Campinas, esse estudo da Unicamp, que estimou que se cumprido o isolamento social mínimo, e é um mínimo, hein, de 50% contra o coronavírus, nas próximas 2 semanas, uma vida pode ser salva a cada 4 minutos. A pesquisa Vida Salvas, uma parceria até com a USP, mostra que entre os dias 7 e 21 de maio, 3.346 vidas serão salvas com isolamento social. E é esse o número mínimo. Os dados que são até utilizados pelo governo do estado. E nós estamos em contato neste momento com um dos autores, o professor do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp, Paulo Silva. Muito bom dia, professor.
Muito bom dia. Prazer falar com você e com seus ouvintes.
Claro. Prazer é todo nosso, e eu queria saber como que os senhores chegaram a esse número.
Então, a nossa ideia foi usar os dados oficiais que são disponibilizados pelos governos dos estados para fazer uma estimativa de como que estava se comportando a transmissão do vírus. Né? E a gente fez essa estimativa tanto no período anterior à quarentena quanto na última semana. E aí, usando essa estimativa da taxa de transmissão do vírus, a gente pode estimar como é que vai variar, né, a quantidade de doentes se a gente voltar à situação anterior, onde a gente tinha vida normal e podia circular livremente, e se a gente se mantiver como se a gente vem se comportando nessa última semana.
E, professor, o estudo mostra que o isolamento funciona.
Sim. Isso é uma coisa bastante consistente no estudo, né? Em todas as regiões que a gente analisou, a gente conseguia ver, às vezes um pouco mais tardiamente, às vezes um pouco mais cedo, uma resposta ao processo de isolamento social, diminuindo a taxa de transmissão do vírus, o que diminui muito rapidamente, muito drasticamente, a quantidade de doentes que aparecem salvando vidas.
E até, professor, a gente recebe muita mensagem, por exemplo, o ouvinte que mandou recado aqui no WhatsApp da CBN Campinas, ele pergunta assim: por que vocês não postam outro lado dizendo que o isolamento não resolve? O maior índice de contágio é o acúmulo de pessoas dentro de casa. Já nas ruas, as pessoas podem adquirir pequenas gotas de contágio e ir adquirindo anticorpos. Isso é verdade?
Então, eu não sou biologista, não conseguiria falar sobre os anticorpos. No meu pouco conhecimento, os anticorpos são adquiridos se você, de fato, fica doente. Então, não tenho certeza sobre isso que o ouvinte falou. Sobre o isolamento não funcionar, isso não é a experiência, particularmente a experiência internacional. Né? Se você analisa as curvas de doentes, né, em vários países que passaram por um processo mais traumático, exemplos como a Itália e como a Espanha, ou mesmo países que não passaram por processos tão traumáticos, mas que levaram o isolamento social muito a sério, como a Alemanha, a gente vê uma diminuição clara do número de doentes, abrindo inclusive uma janela para se procurar outras alternativas de lidar com o problema. Porque para você tentar alguma coisa diferente do isolamento social, com aquilo que a gente tem hoje, a gente precisa ter um número muito pequeno de doentes para poder aí acompanhá-los e tentar descobrir quem é que está ficando doente, perseguir quem são os contatos dessa pessoa, mas isso só pode ser feito com um número pequeno. Os números que a gente tem hoje não parecem ter outra saída, pelo menos essa parte sugere que a experiência internacional, além do isolamento social. Uma coisa que tem que ser destacada também é que, apesar da gente ter conseguido melhorar bastante a situação com o isolamento social que tem sido praticado, ele não é suficiente, a gente não chega nas taxas de replicação do vírus, nas taxas de transmissão baixas desses países que eu citei. A gente ainda está bastante longe disso. A gente ainda tem a doença crescendo. Esses países conseguiram fazer com que a taxa de transmissão do vírus caia tal ponto de você ver o número de pacientes diminuindo ao longo do tempo.
E, professor, a crítica que se faz também ao isolamento social. Estamos nesse isolamento social desde o dia 24 de março e os números estão crescendo e o governador João Dória estendeu até a quarentena, agora até o 31 de maio, e na última sexta-feira disse que a situação é desoladora, usou até a palavra desolador. Esse tipo de comunicação não transforma para quem não quer o isolamento social, ou quem até entende que o isolamento social seja inútil, isso não ganha força, porque você tem um crescimento em um determinado momento que você está isolado desde o dia 24 de março.
Foi como eu disse, né? De fato, existe um isolamento social que acontece já há bastante tempo, mas o nosso isolamento social não chega próximo do isolamento social que se consegue fazer em outros lugares do mundo, né? De fato, eu imagino que no Brasil haja uma dificuldade bem maior, nós temos uma população muito mais carente, com muito mais limitações do que as populações dos países que eu citei, e isso talvez ajude a explicar, certamente, em boa parte, a dificuldade que nós temos de fazer um isolamento social mais severo. Infelizmente, o que o governador parece estar dizendo, e é o que também sugere a pesquisa que a gente fez, é que a alternativa ao isolamento social vai ser uma falência completa dos sistemas de saúde pública, né, fazendo com que os hospitais não consigam mais lidar com a quantidade de doentes que vão chegar. O que ele está vendo, e eu acho que foi por isso que ele usou a palavra desoladora, é que a gente está chegando muito perto desse momento. Então, que é momento da gente realmente conseguir reverter esse processo e começar a diminuir o número de doentes. Isso implica em um aumento da eficácia do isolamento social. A gente tem que ficar mais isolado.
O número 50%, as cidades estão ficando abaixo, a cidade de Campinas, se a gente colocar aqui nas últimas duas semanas, na verdade desde a Páscoa para cá, viu, professor Paulo Silva, durante a semana dificilmente chega ali próximo aos 50%, está ficando em 46%, 45%, 44%, e neste último final de semana, no sábado, um dia antes então do Dia das Mães, teve o número mais baixo para um sábado, 49%. Isso é preocupante, né?
Sim, a gente consegue ver esse processo de fato, né? Logo depois do início da quarentena, houve uma queda um pouco maior e a gente tem visto já algumas semanas um relaxamento nesse processo de isolamento. O que está acontecendo hoje em dia, aproximadamente no estado de São Paulo, é que cada pessoa infectada ainda consegue infectar uma pessoa e meia, né? O que isso quer dizer é que para cada doente ele vai gerar um doente e meio. Então, isso está fazendo com que cresça a quantidade de doentes, né? E esse doente e meio vai gerar um doente e meio, e assim por diante. É importante destacar que isso não funciona somando, isso funciona multiplicando. É como se fosse a relação entre juros compostos e juros simples, né? Então, se você ganhar 50% numa aplicação em pouco tempo, você vai virar multimilionário. E é isso que está acontecendo, só que do lado negativo. A gente está ganhando 50% mais doentes em pouco tempo. E isso vai fazer com que a quantidade de doentes exploda muito rapidamente.
E, professor, o índice proposto aí nesse estudo está falando em 50% índice mínimo, né? Qual seria o ideal para a gente conseguir chegar nessas taxas que o senhor citou de outros países?
Então, no meu estudo a gente não chega a propor o nível de isolamento social, a gente está medindo a taxa de transmissão do vírus. Pelo que eu tenho ouvido na imprensa, em alguns lugares mais especializados, eles falam de uma taxa de pelo menos 70%, né? Porque com isso a gente consegue diminuir a chance de alguém encontrar alguém na rua, fica bem menor, e isso faz com que, de fato, comece a ter um processo de reversão da transmissão do vírus. Mas eu não saberia precisar a quantidade e nem tentei fazer isso, de fato, no meu site. Eu estou mais medindo o que aconteceu e pouco prevendo qual é a relação que existe entre essas taxas de isolamento, que eu acho que eles conseguem a partir de mobilidade de números de celulares, esse tipo de coisa. Eu não tenho como fazer esse tipo de afirmação. O que eu posso garantir é que a gente tem que conseguir fazer algo bastante mais rigoroso do que a gente tem feito, ou a gente vai ver o número continuar crescendo até chegar no colapso do sistema público, que é algo que ninguém quer ver. Porque aí vai faltar hospital, tanto para a pessoa que tem Covid, eu acho que talvez valha a pena também destacar isso, né? Quanto para a pessoa que tem qualquer outro motivo para ir no hospital, né? Se você cair da escada, se você sofrer um mal súbito, você vai precisar ir para o hospital, vai precisar eventualmente de um vídeo de terapia intensiva, esses leitos vão estar todos ocupados com os pacientes de Covid. E o que vai acontecer é o que os especialistas chamam de mortes... esqueci a palavra. Mas essas mortes que não são diretamente pelo Covid, mas são causadas pela situação do sistema de saúde que vai ser originada com o excesso de pacientes de Covid no sistema.
O paciente passa a não ter o tratamento, né, da Covid-19 isso. Ou qualquer outra doença que chegue ali no pronto-socorro, né?
Exatamente, eu lembrei a palavra, chamam de mortes colaterais, né? É um efeito colateral do Covid, mas é um efeito dramático, né? Você, sei lá, você tem um ataque cardíaco e chega no hospital e não tem um leito para te receber.
Professor, com o que o senhor está vendo, acompanhando aí ao longo desta pandemia e com esse estudo, o senhor acredita, e agora vai uma questão pessoal mesmo, nem o senhor mesmo falou que não quer fazer uma previsão, mas o senhor acredita em lockdown aqui para o estado de São Paulo?
Olha, eu estava conversando isso esses dias com alguns amigos. A experiência internacional é que muitos países precisaram ver uma situação muito dramática antes de tomarem posições mais radicais. Se eu não me engano, foi certamente o caso na Itália e eu acho que também o caso na Espanha. Eu temo que o Brasil precise ver essas situações muito dramáticas, que é a falência, né, a saturação do sistema de saúde. Eu acho que uma vez que a gente chegue nisso, dificilmente as pessoas vão aguentar ver as pessoas que não vão ter mais acesso a hospitais e a gente vai chegar no lockdown, por pura necessidade.
Professor Paulo Silva, que é professor matemático do Instituto, né, de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp. Queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender a CBN.
Tá, foi um prazer falar com seus ouvintes e eu estou sempre à disposição.
Muito obrigado. Conversando então com o professor Paulo Silva.